ler um texto aqui em Colossenses, capítulo 1, bem conhecido. Primeiro capítulo de Colossenses é um capítulo que temos meditado assim várias vezes e tem feito realmente diferença nesse período de esclarecimento de Deus para a igreja, para nós. E esse capítulo está se tornando algo claro, né? Graças a Deus, para a glória do Senhor, e nos mostra, sim, realmente os dois aspectos da obra. O primeiro é a palavra de Deus estar chegando a corações, nesse caso aqui dos irmãos de Colossos, mas também o outro aspecto é da retaguarda, né? Nesse caso, na vida de Paulo, onde ele tinha completa noção da obra que o Senhor podia fazer na vida daqueles amados ali, né? E o posicionamento dele, o posicionamento de fé e o posicionamento de coração, como ele se posicionou sabendo que a fé e a palavra tinha alcançado a vida desses irmãos, né? Eu glorifico o Senhor porque essa tem sido também a nossa linguagem, irmãos. E também, por outro lado, nos dá uma abertura para termos um peso de conduta de uma maneira bíblica, de uma maneira segundo a revelação de Deus, primeiramente conosco, né, que estamos aqui, e com outros irmãos também que conhecemos de outras localidades, né? Então, vamos ler o verso 3, que diz assim: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e da caridade que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Que linguagem do Espírito maravilhosa, né, irmãos? Puxa vida! Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, que para vós é um fiel ministro de Cristo, o qual nos declarou também a vossa caridade no Espírito. Por esta razão, ele diz, por tudo aquilo que ele citou até aqui, esse verso 8, então ele diz assim: por esta razão, nós também, depois de o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, confirmados em
toda a fortaleza,
segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Mas eu quero ressaltar aqui para nós o verso 9. Diz assim: por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, nesse caso Epáfras, né? Ouviram Epáfras, as novidades, aquilo que o Espírito Santo estava fazendo na vida dos colossenses, eles não cessaram de orar por aqueles irmãos e de pedir por aqueles amados, que eles fossem cheios do conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Para quê? Para que eles pudessem andar de maneira digna diante de Deus, agradando o Senhor em tudo. Eu vejo uma direção tão tremenda, irmãos, nisso. Puxa vida, que coisa maravilhosa e que sanidade espiritual Paulo tinha, né? Ele não só simplesmente ouviu e se alegrou, né? Ó, fulano recebeu Jesus. Amém, glória a Deus, puxa, que bom, né? Que alguém lá recebeu o Senhor, um grupo de irmãos, uma família recebeu Jesus. Ô, maravilha, amém. Mas foi mais do que isso. Quando ele ouviu, e é o que nós devemos também batalhar, né? Com inteligência espiritual. Sempre, claro, por nós, pelo lugar onde estamos, que o Senhor nos segrede a sua vontade, que o Espírito de revelação, o Espírito de sabedoria esteja atuante sempre na vida da igreja. E, claro, sempre lembrando também de orar por outros irmãos que conhecemos, outras localidades, outros amados que já receberam a palavra, que já a palavra está frutificando também no coração deles, para que também eles possam conhecer a vontade de Deus e, depois de conhecê-la pela palavra de Deus, saber andar dignamente diante de Deus, procurando agradá-lo, agradar a Deus em tudo, né? Essa é uma direção maravilhosa, irmãos. Uma direção tremenda. E como a religião está longe disso, né? Não passa nem perto disso, né? Mas graças a Deus que o Espírito Santo tem nos feito entender um pouquinho disso e devemos batalhar por isso, irmãos. Sempre. Batalhar pelas riquezas que existem em toda a vontade de Deus. E lembremos que a vontade de Deus é que andemos em toda a sua vontade, não só em meias vontades, ou em apenas uma vontade, mas em toda a vontade de Deus. O propósito de Deus com o seu povo é de tornar um povo inteligente, crescido, maduro, e não tem outro lugar para que o povo alcance essas coisas, senão conhecendo a vontade dele, né? Então, irmãos, dando introdução aqui a essa reunião, que o Espírito Santo, no teu coração, nas nossas vidas hoje aqui, possa nos segredar mais um pouco da vontade de Deus, ou quem sabe confirmar aquilo que o Senhor já tem falado, né? Para que nós não fiquemos simplesmente com um depósito no coração, mas que possamos crescer na graça, no conhecimento e aplicar isso nas nossas vidas para que possamos agradar o Senhor em tudo no nosso caminhar diante dele mesmo. Amém, queridos? Que o Senhor seja glorificado, exaltado, em nome de Jesus.